aqui na Transamérica SGC.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Daqui a pouco vamos trazer as principais notícias do Brasil e do mundo em mais uma edição do nosso Jornal Rádio Fatos. Então vamos agora aos destaques de hoje. Alexandre de Moraes ordena perícia médica de Bolsonaro no prazo de 15 dias. Eduardo Bolsonaro chama Hugo Mota de boneca de Moraes. Mais de 40 pessoas são presas em operação contra tráfico em 6 estados. 1,5 milhão de imóveis estão sem energia em São Paulo após passagem de ciclone. E você ainda confere as informações esportivas desta sexta-feira com Diego Soares. Bom, essas e outras notícias daqui a pouco, viu? No Jornal Rádio Fatos. Eu te espero. Até já.
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gogas de comunicação. Em Porto Velho, opera na frequência 101,9. Em Ariquemes, na 89,7. Em Jiparaná, na 97,9. Em Cacoal, 107,9. Em São Francisco do Guaporé, 89,3. Em Vilhena, na 91,9. Em Costa Marques, 99,5. E em Alta Floresta, na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Começa agora pelo sistema Gurgax de comunicação. Rádio Fatos SGC. A informação com credibilidade.
Em 5 segundos, Rádio Fatos no ar. A informação em primeira mão.
Olá, uma excelente sexta-feira para você.
Já está no ar o Jornal Rádio Fatos, edição de número 4.688.
Hoje é 12 de dezembro de 2025 e faltam 20 dias para terminar o ano.
As manchetes de hoje.
Alexandre de Moraes ordena perícia médica de Bolsonaro no prazo de 15 dias.
Eduardo Bolsonaro chama Hugo Mota de boneca de Moraes.
Mais de 40 pessoas são presas em operação contra tráfico em 6 estados.
1,5 milhão de imóveis estão sem energia em São Paulo após passagem de ciclone.
Governador Tarcísio de Freitas cobra intervenção imediata na ANEEL São Paulo.
Dosimetria. Lula ainda decidirá veto, mas cobra punição a Bolsonaro.
Lula diz que criará Ministério da Segurança se PEC passar.
Aeroportos de Guarulhos e Congonhas têm 365 voos cancelados em 2 dias.
Petroleiros aprovam greve nacional a partir da próxima segunda-feira.
Inflação mensal da Argentina sobe para 2,5% em novembro.
E você ainda confere as informações esportivas desta sexta-feira com Diego Soares.
No ar, Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. Apresentação, Douglas Polato e Geraldo Araújo.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal faça uma perícia médica no ex-presidente Jair Bolsonaro no prazo de 15 dias.
A medida foi tomada após a defesa de Bolsonaro pedir autorização para que ele seja submetido a cirurgias enquanto cumpre pena na superintendência da PF em Brasília.
Alexandre de Moraes ressaltou que exames anteriores, feitos antes da prisão em novembro, não apontaram necessidade de intervenção cirúrgica urgente e que, desde então, não houve relatos de emergência médica.
A perícia oficial agora deve avaliar se há real necessidade dos procedimentos solicitados pela defesa.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e corre o risco de ter o mandato cassado por falta de sessões da Câmara, atacou o presidente da Câmara, Hugo Mota, em um vídeo nas redes sociais.
Ele chamou Mota de boneca de Alexandre de Moraes, acusando-o de agir sob influência do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e de ceder às supostas pressões dele.
Eduardo afirmou que só atingiu o número de faltas que pode levar à perda do mandato porque Mota não reconhece a perseguição que ele diz sofrer.
Mota deu um prazo de 5 dias para que ele justifique oficialmente as suas ausências. Eduardo também fez críticas ao deputado Paulinho da Força em tom semelhante.
Ele foi notificado pelo processo de cassação depois de permanecer no exterior, além de uma licença parlamentar.
Rádio Fatos.
Kassab mantém esperança de Tarcísio candidato e promete apoio do PSD.
Mesmo com Flávio Bolsonaro lançando pré-candidatura ao Planalto, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a preferência de seu partido é por Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, na disputa contra Lula. Kassab ressaltou que não sabe se o governador de São Paulo vai concorrer ao Planalto. Ele lembrou que Tarcísio desejou sorte a Flávio. Alguns meses atrás, interlocutores e o próprio governador falaram que o caminho seria tentar a reeleição. A afirmação é vista como não definitiva pelo político. O presidente do PSD fala como se o caminho de Tarcísio estivesse em aberto. Volto a dizer, se o Tarcísio for candidato, ele contará com o apoio do PSD, afirmou Kassab em evento em Brasília.
Rádio Fatos, unindo o Brasil através da notícia.
O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, anunciou nesta quinta-feira que renunciou ao mandato.
Em discurso na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, afirmou que vai para Santa Catarina, onde deve disputar uma vaga no Senado Federal.
No pronunciamento, o vereador, que está no 7º mandato consecutivo, reafirmou que sua mudança não se trata de uma fuga, mas da continuidade de uma luta pela liberdade, pela família, pela soberania e por um Brasil que valorize o seu povo e sua identidade.
Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso em Brasília por tentativa de golpe, disse que, em um momento que considera conturbado no país, pretende contribuir para o equilíbrio entre os poderes.
Rádio Fatos.
Dosimetria. Lula ainda decidirá veto, mas cobra punição a Bolsonaro.
Presidente afirma que tomará decisão quando o projeto chegar à mesa e ressalta que ex-presidente deve responder pela tentativa de golpe.
O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que ainda vai decidir se veta ou não o PL da dosimetria quando o texto chegar à sua mesa. Apesar disso, o petista defendeu a punição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O projeto que beneficia o ex-presidente e demais condenados na trama golpista, com a redução de penas, foi aprovado na madrugada da última quarta na Câmara e agora será analisado pelo Senado. Lula afirmou que aguardará a tramitação no Congresso. Afirmou também que deixará o Legislativo se manifestar, que só tomará uma decisão quando o texto chegar à sua mesa. Durante a entrevista, Lula citou os planos criminosos atribuídos ao ex-adversário. De acordo com o presidente, Bolsonaro tinha um plano arquitetado para matá-lo, bem como o vice-geraldo Alckmin e ao ministro do STF, Alexandre de Moraes.
O presidente Lula afirmou que, caso a PEC da Segurança Pública seja aprovada pelo Congresso, o governo irá criar um novo Ministério da Segurança Pública.
A proposta ainda está em análise na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, com votação do parecer remarcada para 16 de dezembro.
Segundo Lula, a PEC visa definir melhor a atuação do governo federal na segurança pública, área atualmente sob responsabilidade majoritária dos estados. E a nova estrutura ministerial dependerá da aprovação dessa emenda constitucional.
Rádio Fatos.
E em mais uma etapa da Operação Contenção, voltada ao combate à expansão territorial da facção criminosa Comando Vermelho, 1.000 policiais civis e militares atuaram nesta quinta-feira no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Os agentes foram recebidos a tiros por traficantes que também atearam fogo em pneus e veículos para dificultar a movimentação das viaturas, incluindo os veículos blindados. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.
Desta vez, as equipes cumpriram 44 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão expedidos pela Justiça do Estado.
A ação acontece menos de 2 meses após a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense, que deixou 122 mortos, sendo 5 policiais das Forças de Segurança do Estado.
A Secretaria de Educação de São Gonçalo informou que 6 escolas da rede pública suspenderam as aulas. Também não estão funcionando 7 unidades de saúde que atendem a comunidade.
Economia.
Varejo acumula alta de 1,7% nos últimos 12 meses, aponta IBGE.
O volume de vendas no comércio varejista cresceu 0,5% na passagem de setembro para outubro. Foi a primeira alta significativa do indicador desde março. O setor também mostrou expansão frente a outubro do ano passado, de 1,1%, acumulando alta de 1,5% no ano e de 1,7% nos últimos 12 meses. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, o volume de vendas registrado em outubro cresceu em 7 dos 8 setores investigados.
As principais foram equipamentos para escritório, informática e comunicação, que teve um resultado bastante influenciado por celulares e computadores, né? Combustíveis e lubrificantes e também móveis e eletrodomésticos, sobretudo puxado por eletrodomésticos dessa vez.
O único resultado negativo foi em tecidos, vestuário e calçados, de menos 0,3%, principalmente pela parte de vestuário, de produtos de moda e acessórios. Iniciada em 1995, a pesquisa mensal de comércio traz resultados mensais da variação do volume e receita nominal de vendas para o comércio varejista e comércio varejista ampliado.
Fique ligado. Daqui a pouco, no próximo bloco.
Petroleiros aprovam greve nacional a partir de 0 hora de segunda-feira.
Aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, tiveram um total de 365 voos cancelados em 2 dias devido a mau tempo.
Todos os detalhes você confere depois do intervalo. Até já.
Sistema Gurgax, onde a informação e a música se encontram.
Olá, gente! Eu me chamo Fabiola Cooper e trago uma super novidade para você da Rádio SGC-FM. A partir de agora, eu estou à frente do programa Conexão Hits, de segunda a sexta-feira, das 15 horas às 18 horas. E eu estou chegando com muito carisma, presença e muita música boa para deixar aí a sua tarde mais leve, mais animada e cheia de hits que estão bombando no Brasil e no mundo. Aqui tem entretenimento, tem informação na medida certa e aquela conexão que só a SGC-FM sabe fazer, viu?
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH. Mina linda, me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda, me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar, refrescar, refrescar. Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir. Me dá água mineral, mina linda.
Viva bem, viva feliz. A mensagem de hoje.
Ter a oportunidade de levantar e viver mais um dia nos permite uma infinidade de coisas e por isso cada dia deve ser devidamente agradecido. Coloque de lado todos os problemas e perceba o quanto já perdeu por não ter aproveitado devidamente o seu dia. Não deixe os pequenos sonhos permanecerem apenas no pensamento. Novos dias são mais uma oportunidade de poder realizá-los.
Sexta Maluca no Grego Original Pub. Aqui o seu dinheiro vale mais. Já começamos com entrada gratuita até às 20 horas. Shopping Pilsen por apenas R$ 4,99. Caipirinha só R$ 9,99. Caipifruta R$ 14,99. Shopping Sujo R$ 12,99. Promoções válidas até às 20 horas. Bora aproveitar? Faça já sua reserva. 999-77-7738.
Se medicina é seu plano A, venha para a AFIA Porto Velho. Aulas práticas desde o primeiro período e mais de 1000 parcerias com clínicas e hospitais. Só a AFIA tem metodologia que se adapta ao seu jeito de aprender e tecnologia para toda a sua jornada. Viva seu plano A com a líder em medicina no Brasil. Vestibular unificado, 25 de janeiro de 2026 ou use sua nota do Enem. Inscreva-se, façamedicina.afia.com.br.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia, notícias atualizadas de todas as regiões, entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes, na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
SGC, Sistema Gurgax, notícias, música e muito mais. Você está ouvindo Rádio Fatos SGC.
Rádio Fatos, unindo o Brasil através da notícia.
Safra 2025-2026 deve chegar a 354 milhões de toneladas, divulga Conab.
A produção total de grãos na safra 2025-2026 deve chegar a 354 milhões e 400 mil toneladas, um aumento de 0,6% em relação ao ciclo anterior. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira pela Conab. A Companhia Nacional de Abastecimento atribui essa previsão ao aumento da área plantada e à redução da produtividade média nacional nas lavouras. A soja deve atingir um novo recorde de produção com 177 milhões de toneladas, 3,3% a mais em relação à safra anterior. Já para o arroz, a companhia prevê uma redução significativa de 12,4% frente às condições do mercado e pela menor área plantada, ficando a colheita em 11 milhões de toneladas. O feijão deve ter uma leve redução com 3 milhões de toneladas, mas não há preocupação com essa dupla querida dos brasileiros. Foi o que afirmou o técnico da Conab, Fabiano Vasconcelos.
O arroz e feijão, né, produtos importantes aí da mesa da população brasileira, reduzem a produção em comparação ao último ciclo, mas a expectativa é que o total produzido abasteça o mercado interno e ainda possibilite aí abastecer outros países, né, serem exportados para outros países.
O milho deve reduzir a produção em cerca de 1,5% em relação ao ciclo anterior, ficando em 138 milhões e 900 mil toneladas.
Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, tiveram um total de 365 voos cancelados em 2 dias devido à forte ventania causada por um ciclone extratropical que atingiu a região metropolitana.
As rajadas de vento, que em alguns pontos chegaram próximas de 100 quilômetros horários, prejudicaram as operações das companhias aéreas, gerando cancelamentos e levando passageiros a enfrentar saguões lotados e transtornos.
As administrações dos aeroportos estenderam operações e fizeram ajustes na malha aérea para tentar mobilizar os voos diante das condições climáticas adversas.
Você ouve Rádio Fatos com as notícias mais importantes do dia.
O governador Tarcísio de Freitas cobrou uma intervenção imediata na Enel de São Paulo após um novo apagão que deixou milhões de pessoas sem energia na capital e na região metropolitana.
Ele criticou a falta de agilidade da concessionária para restabelecer o serviço e afirmou que a população não pode continuar refém da má prestação.
Segundo Tarcísio, a Enel tem apresentado desempenho insatisfatório, especialmente em situações de emergência como a registrada, quando fortes ventos derrubaram árvores e danificaram a rede elétrica.
Ele pediu que os órgãos responsáveis avaliem medidas mais duras, inclusive a possibilidade de assumir a concessão caso a empresa não consiga garantir um serviço eficiente.
O governador também comparou o trabalho da Enel com o de outras distribuidoras, dizendo que estas conseguem agir com mais rapidez em eventos climáticos semelhantes.
Você ouve Rádio Fatos com as principais notícias do dia.
Uma mega operação reunindo cerca de 400 agentes da Segurança Estadual dos estados da Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Sergipe, São Paulo e Santa Catarina, além de agentes federais, estiveram cumprindo mais de 90 mandados judiciais nesses seis estados ao longo desta quinta-feira.
O alvo foi uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas e outros delitos.
A ação deflagrada pela Polícia Civil Baiana, com o apoio das Polícias Militar e Federal, já prendeu cerca de 40 pessoas.
E pedido à Justiça o bloqueio de mais de 100 milhões de reais, além do sequestro de bens dos investigados.
O delegado Thomas Galdino, diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais do Estado da Bahia, deu mais detalhes da operação.
Os alvos da mega operação seriam os encarregados dos núcleos operacionais, de logística e de finanças da organização responsável pelo abastecimento, produção e preparação de entorpecentes, como também a utilização de pessoas físicas e jurídicas para dissimular a origem ilícita dos valores movimentados.
Petroleiros aprovam greve nacional a partir das 0 horas de segunda-feira.
Categoria está em negociação do acordo coletivo de trabalho.
Trabalhadores do sistema Petrobras aprovaram iniciar uma greve nacional a partir da 0 horas de segunda-feira. Em assembleias realizadas em todo o país, entidades representativas da categoria rejeitaram a segunda contraproposta apresentada pela estatal para o acordo coletivo de trabalho, considerada insuficiente. Segundo os sindicatos, a nova proposta apresentada na terça-feira pela Petrobras não avança em 3 pontos considerados centrais das negociações: a busca por uma solução definitiva para os PEDs, planos de equacionamento de déficit da Petros, que interferem na renda de aposentados e pensionistas, melhorias no plano de cargos e salários, com garantias de recomposição sem aplicação de mecanismos de ajuste fiscal, e a chamada pauta pelo Brasil soberano para a manutenção da Petrobras como empresa pública e um modelo de negócios voltado ao fortalecimento da estatal. Após rejeitar a contraproposta, os sindicatos dizem que a Petrobras será notificada oficialmente sobre a paralisação na sexta-feira, respeitando os prazos legais. A companhia apresentou uma nova proposta que contempla avanços para a categoria e espera concluir o novo acordo na mesa de negociações com as entidades sindicais. Na quarta-feira, antes do início da greve, já havia uma vigília em frente ao edifício Senado, sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Em nota, a Petrobras declarou que respeita o direito de manifestação dos empregados e que, em caso de necessidade, adotará medidas de contingência para manter as atividades essenciais.
Rádio Fatos, unindo o Brasil através da notícia.
Uma área de mais de 445 mil metros quadrados foi desapropriada no município de Maragogipe, próximo à Baía de Todos os Santos, na Bahia.
O objetivo é transformar a região em um canteiro de obras para a construção da ponte que vai ligar Salvador à ilha de Itaparica.
O decreto publicado pelo governo do estado nesta quarta-feira transforma 4 terrenos em área de utilidade pública. Eles serão utilizados de forma provisória para dar suporte logístico às obras da ponte.
A futura ponte Salvador-Itaparica deverá ser a maior estrutura projetada, cruzando uma superfície d'água da América Latina, totalizando mais de 12 quilômetros sobre a Baía de Todos os Santos.
A concessionária fica agora autorizada a tomar as providências administrativas e judiciais em regime de urgência para garantir a execução da ocupação temporária de forma imediata.
Sistema Gurgax de comunicação. Sua frequência de sucesso.
A notícia com credibilidade chega na palma de sua mão. A todo tempo e em todo lugar. Você fica por dentro do que acontece em Rondônia e no mundo para te manter bem informado. Notícias, variedades e opiniões com a competência de quem faz jornalismo há 3 décadas na Amazônia. Portal sgc.com.br. O Diário da Amazônia Digital.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia. Notícias atualizadas de todas as regiões. Entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes. Na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
Portal SGC. Produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br.
Você está conectado. SGC, Sistema Gurgax de Comunicação. Você está ouvindo Rádio Fatos SGC.
A Polícia Federal indiciou o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, por envolvimento em um esquema de desvio de verbas da cota parlamentar.
A investigação aponta que recursos públicos do gabinete teriam sido desviados por meio da criação de uma OSCIP falsa, utilizando documentos falsificados para justificar repasses irregulares.
Gayer foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato desvio. Além dele, seu filho e membros do seu gabinete também foram indiciados.
A Polícia Federal baseou o indiciamento em provas obtidas durante buscas realizadas em 2023, quando apreendeu dinheiro e documentos relacionados ao esquema. O relatório final será enviado ao Supremo Tribunal Federal, que decidirá se apresentará denúncia e dará andamento ao processo.
A Coca-Cola anunciou que o executivo brasileiro Henrique Braun, de 57 anos, será o novo CEO global da companhia a partir de 31 de março de 2026.
Ele substituirá James Kinsey, que deixará o comando após 9 anos para atuar como presidente do conselho da empresa. Braun trabalha na Coca-Cola há quase 3 décadas, tendo começado como trainee e passado por cargos de liderança em várias regiões do mundo, como Brasil, América Latina, China e Coreia do Sul.
A escolha ocorre em um momento de transformação estratégica da empresa, e Brau afirmou que pretende fortalecer o crescimento global e ampliar parcerias com engarrafadores.
Rádio Fato.
A inflação mensal na Argentina subiu para 2,5% em novembro de 2025, um aumento em relação a outubro, quando os preços tinham subido 2,3%.
No acumulado dos últimos 12 meses, os preços ao consumidor subiram 31,4%, mostrando que a inflação anual segue elevada, apesar de ter desacelerado em comparação com os níveis muito mais altos registrados nos anos anteriores.
Os maiores impactos nos preços foram observados em setores como água, eletricidade, gás e transporte, enquanto itens como vestuário e equipamentos domésticos tiveram aumentos menores.
Última notícia.
Ainda uma última informação, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, considerou nula a decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados de colocar para votação a perda de mandato da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Alexandre de Moraes decretou a perda imediata do mandato parlamentar de Carla Zambelli e a posse imediata de seu suplente em 48 horas. O ministro do STF considerou que cabe ao Poder Judiciário a decisão pela perda do mandato de condenados criminalmente após o trânsito em julgado, cabendo à Câmara dos Deputados não somente declarar a perda do mandato em ato administrativo, Moraes considerou a jurisprudência do Supremo, que determina não ser viável a condenação em regime fechado e o exercício do trabalho parlamentar, se não couber a progressão da pena.
Esporte.
Vamos agora chamar o Diego Soares com as informações esportivas desta sexta-feira. É com você, Diego.
Alô, Geraldo, alô, ouvintes. Vamos falar de esporte nesta sexta-feira. Falar de Copa do Brasil. O Vasco venceu o Fluminense por 2-1 nesta quinta-feira. Relembrando, na quarta-feira tivemos Corinthians 1 e Cruzeiro 0 também pela Copa do Brasil. Próximos jogos que teremos aí Corinthians, o jogo de volta, né, às 18 horas, no domingo, dia 14, contra o Cruzeiro. E o Fluminense recebe o Vasco às 8:30 da noite. O primeiro passo foi dado, né, o Vasco deu uma lição a quem assistiu ao clássico desta quinta-feira e provou que os jogos de Copa são decididos, sobretudo, a partir do aspecto mental. A vitória de virada por 2-1 sobre o Fluminense no Maracanã entregou um roteiro catártico ao torcedor e trouxe mais uma vez a expectativa para que o Vasco tenha atingido o amadurecimento e não decepcione depois de mais um grande resultado na temporada. Manter a mesma postura competitiva nos 90 minutos finais do jogo decisivo é fundamental para alcançar a tão sonhada vaga na final da Copa do Brasil. Apesar de ser um clássico, o contexto carregava um leve favoritismo para o Fluminense neste primeiro confronto. Eram 7 derrotas do Vasco nos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro, com direito a uma goleada sofrida na rodada final contra o Atlético Mineiro por 5-0, atuando com o time em reserva. Os comandados de Zubeldia, por outro lado, defendiam uma invencibilidade de 7 jogos e haviam terminado em quinto no Brasileirão, com classificação direta à fase de grupos da Libertadores. Lembrando que amanhã, sábado, teremos a continuidade da Copa Intercontinental, né? O Flamengo venceu na última quarta-feira o Cruz Azul e agora enfrenta o Pirâmides neste sábado, às 14 horas, pelas semifinais da Copa Intercontinental. Aqui Diego Soares falando de esporte. Boa sexta-feira para você.
Bem, termina aqui a edição do Jornal Rádio Fatos desta sexta-feira.
Uma excelente sexta-feira para todo mundo, com um final de semana repleto de coisas boas. Segunda a gente retorna. Fiquem com Deus e até mais.
Valeu, pessoal. Um excelente final de semana. Obrigado pela audiência, pela companhia e até segunda, no mesmo horário. Até lá. Tchau, tchau.
Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.
Você ouviu Rádio Fatos SGC, as principais informações do Brasil. Sistema Gurgax de Comunicação. Sua frequência de sucesso.
Cuide bem dos seus olhos.
É recomendado que os indivíduos com 40 anos ou mais façam exames oftalmológicos para detectar o glaucoma no mínimo uma vez a cada 2 anos. Pessoas a partir dos 60 anos e as que apresentam fatores de riscos importantes, como aumento da pressão ocular ou histórico familiar da doença, devem ser examinadas anualmente.
A saúde dos seus olhos. A qualquer momento, mais informação para você.
Olá, Rondônia. Aqui quem fala é doutora Thaís, sua deputada estadual. Apresentei um projeto de lei que garante que toda madeira apreendida em crimes ambientais seja reaproveitada para beneficiar nossa população. Essa madeira poderá ser usada na fabricação de móveis escolares, reformas de habitações populares e outras ações sociais importantes. É uma forma de transformar o que antes era prejuízo em benefício para o nosso povo. É o recurso do povo voltando para o povo. Abraço da sua deputada, doutora Thaís.
Vida saudável, o melhor para o seu corpo. Atividade física.
Jogar futebol atua principalmente no fortalecimento dos membros inferiores, melhorando o ganho de massa muscular, aumentando a força e condicionamento físico do praticante. Quando associada a outra prática regular, o futebol também ajuda na diminuição da gordura corporal.
Você ouviu? Atividade física, o melhor para o seu corpo.
É hoje.
hoje. A Super Cesta de Natal Atacadão, trazendo economia gigante para você. Tem tudo que você precisa com preços arrasadores. Seja na loja ou no site, tem muita economia para você abastecer o estoque do seu negócio ou a sua casa. É o nosso 12 do 12. Você ainda pode parcelar tudo em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Super Cesta de Natal Atacadão. Corra e aproveite.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
E aí, já aproveitou as ofertas imperdíveis do Negocia Energisa? Corre! São os últimos dias para você resolver as contas de luz atrasadas com descontos de até 98% ou em até 36 parcelas com condições especiais. Acesse energisa.com.br/giza. Consulte o WhatsApp que atende a sua região e escolha a opção faturas e pagamentos para conhecer as ofertas disponíveis para você. Ou se preferir, resolva pelo app Energisa On ou pelo site. Consulte as regras da campanha em energisa.com.br/negocia.
Comer bem, alimentação saudável.
As fibras são responsáveis por várias funções importantes no nosso organismo, como regular o funcionamento intestinal, os níveis de glicose e colesterol no sangue e até mesmo aumentar a sensação de saciedade. Aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes é a maneira mais simples e eficiente de elevar a ingestão de fibras alimentares.
Alimentação saudável. Melhor qualidade de vida para você.
Aumenta o volume, sente a vibe. SGC FM é só hit.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
O jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
Não é sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
O jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, não.
Não é
acreditar, mas essa porra um dia vai mudar. Se não mudar, pra onde vou? Não cansado de tentar de novo. Eu passo a bola, jogo o jogo, jogo o jogo. Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
O jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
Não é sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
Jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, não.
Não é sério.
A polícia disse que eu já causei muito distúrbio. O papai quer saber porque eu me drogo, o que é que eu uso. Eu também senti a dor, sinto dor, fiz a rima. Agora tô por conta, pode que eu tô no clima.
Também tô no clima.
Eu tô no clima.
Também tô no clima.
Eu tô no clima.
Também tô no clima.
Eu tô no clima. Evolução na sua vida, você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Evolução na sua mente, você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Só na sua vida você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Também sou animador, eu também sou da banca. Aperta um do forte, fica tudo a pampar. Eu tô no clima.
Também tô no clima.
Eu tô no clima.
Também tô no clima.
Eu tô no clima. Estava fora do meu alcance, se já. Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar. Cada um, cada lugar. Eu sei como é difícil acreditar, mas essa porra um dia vai mudar.
Se não mudar, pra onde vou? Não cansaram de tentar de novo. Eu passo a bola, jogo o jogo, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério.
O jovem no Brasil não quer levar você.
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério.
Não é sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério.
Jovem no Brasil não quer levar você.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério, não.
Não é sério.
A polícia diz que eu já causei muito distúrbio. O repórter quer saber por que eu me drogo, o que é que eu uso. Eu também senti a dor, se tudo fiz a rima. Agora tô por conta, pode ver que eu tô no clima.
Também tô no clima.
Tô no clima.
Também tô no clima.
Tô no clima.
Também tô no clima.
Revolução na sua vida, você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Revolução na sua mente, você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Revolução na sua vida, você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Também sou rimado, eu também sei da banca. Aperta um do forte que fica tudo a pampa. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Tô no clima. Chegando por aqui, negra ali, família Rizan, vários malucos só.
O que eu consigo ver é só um terço do problema. É o sistema que tem que mudar. Não se pode parar de lutar, senão não mudar. A juventude tem que estar afim, tem que se unir. O abuso do trabalho infantil é ignorância, faz diminuir a esperança. Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério, então deixa ele viver. É o que liga.
SGC FM, a rádio pop que é a sua cara.
CFM, no ritmo da sua vida.
Quando o sol bate na janela do teu quarto, lembra e vê we
FGC-FM é uma empresa do sistema Durgax de comunicação.
Não tem paz no campo e na cidade sem regularização fundiária. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Antes de entrar nessa conversa, quero lembrar de uma notícia que me enche de orgulho. Em agosto foram entregues 973 títulos de propriedade rural e urbana em Nova Mamoré. Isso foi possível com o nosso trabalho e dedicação enquanto estávamos no Senado. Eu vou te dizer do fundo do meu coração, não tem satisfação maior do que perceber que o trabalho lá em Brasília pode mudar a vida de tantas pessoas aqui em Rondônia. Política boa é essa, que transforma a vida das pessoas. A questão fundiária é um dos grandes problemas do estado de Rondônia. Eu rodo esse estado todo e em cada canto as pessoas me procuram para falar desse assunto. É um direito de todo cidadão. É mais do que um direito. É uma questão de dignidade e tranquilidade para tocar sua vida. Essa luta sempre esteve nas minhas prioridades. Desde os tempos em que fui presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Também ajudei a aprovar a Lei da Regularização Fundiária em 2017. Tivemos grandes avanços, é claro, mas ainda falta muita coisa acontecer. E é por isso que precisamos atuar em todas as frentes, municípios, Estado e União, para agilizar processos e priorizar demandas e fazer a fila andar. A regularização fundiária traz segurança jurídica da propriedade e é uma das principais medidas de inclusão social. Com endereço próprio e papel passado, o povo tem acesso à moradia digna e aos serviços públicos essenciais. Isso é dignidade. Esse é um problema generalizado, que afeta tanto os terrenos urbanos quanto a área rural. São cerca de 100 mil processos pendentes de regularização fundiária rural no estado. 12 mil processos estão em trâmite no INCRA. Precisamos olhar com atenção essa questão e seguir cobrando para que as autoridades deem prioridade para a regularização fundiária no estado de Rondônia. Contem comigo nessa luta.
Réveillon é no Grego Original Pub. Sua virada de ano com o melhor do rock and roll. Vai rolar banda Downs, fazendo o melhor cover System of a Down. E muitas atrações locais para fazer o seu 2026 começar da melhor forma. Adquira já o seu ingresso. 999-77-7738. Se é grego, é rock.
Supermercado Irmãos Gonçalves informa a hora certa.
7 horas.
Ofertas de Natal Irmãos Gonçalves. O Natal de ofertas incríveis para você celebrar.
Açúcar cristal barralco 2,5 kg, 5,29. Carne bovina frigo costela ripa 16,98 kg. Frango congelado Avinorte 8,78 kg. Leite UHT integral News a 1 litro 4,48. Cenoura 2,98 kg. Carne bovina frigo capra e filé vaca linha tradicional 26,80 kg. Só até segunda para todas as lojas.
Natal no Irmãos Gonçalves é um barato.
SGC, Sistema Gurgax de Comunicação, com você, onde você...
Rádio SGC FM faz parte do Sistema Gurgax de Comunicação. Em Porto Velho, opera na frequência 101,9. Em Ariquemes, na 89,7. Em Jiparaná, na 97,9. Em Cacoal, 107,9. Em São Francisco do Guaporé, 89,3. Em Vilhena, na 91,9. Em Costa Marques, 99,5. E em Alta Floresta, na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está começando. Programa SGC Rondônia. Informações com credibilidade sobre assuntos pertinentes à população com o jornalista Fernando Pereira.
Senhoras e senhores, nosso muito bom dia. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 12 de dezembro, né, de 2025, para mais uma edição do nosso SGC Rondônia. Vem com a gente, porque com você nós já estamos, e a partir de agora, muitas, muitas informações, tá bom? E olha, eu quero começar falando, né, dessa distribuição do selo de transparência feita aí pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, né, que é o selo de transparência pública, né, que é parte do Programa Nacional de Transparência Pública e que visa aí verificar e qualificar em que nível está o cumprimento de um dos princípios importantes e basilares da administração pública, que é a publicidade, a transparência. E a gente teve aí, a gente tem em Rondônia, pelo menos a classificação em três categorias, que em quatro, na verdade, né? Tem um nível intermediário, que fica aí abaixo de 75% na avaliação. Tem o nível prata, que é entre 75% e 84%, nível ouro, que é entre 85% e 94%, e tem o nível diamante, né, que é o top, que é de 95% a 100% no quesito de oferta de informações nos portais de transparência dos municípios. E no ranking deste ano de 2025, figuram aí nas primeiras colocações, né, o município de Jiparaná, figurando em primeiro com 99,65%. Em segundo lugar vem o município de Vilhena com 99,56%. Em terceiro lugar, Campo Novo de Rondônia, 99,48%. Quarto vem Alto Alegre dos Parecis com 98,81%. E para fechar as cinco primeiras colocações, o município de Itapuã do Oeste com 98,69%, né? Então, esses municípios todos que estão na faixa dos 95 acima receberam o selo diamante, né? Por que esse prêmio ele é importante? Esse selo ele é importante? Porque ele é uma conferência técnica, não é? Não é só feita pelo cidadão, mas é feita pelo Tribunal de Contas do Estado, que avalia tecnicamente a qualidade, a quantidade, a diversidade e a completude das informações sobre as ações, os atos públicos, aquilo que o município produz de ação, estão disponível, né, ou está disponível ao cidadão, ao pagador de impostos, ao munícipe, não é? Então, os municípios de Rondônia estão avançando bastante nesse quesito, e essa avaliação ela é feita não só em relação às prefeituras, mas também às câmaras de vereadores. Ontem eu entrevistei o presidente da Câmara de Vereadores de Jiparaná, que recebeu o selo ouro, né? Ele disse que ações que ele conseguiu implementar para gerar essa maior transparência fez com que a Câmara de Vereadores de Paraná subisse 11 pontos, saindo do nível intermediário e chegando aí ao nível ouro. E ele disse que está batalhando cada vez mais para poder chegar ao nível diamante, ou seja, entre 95% e 100% no quesito de transparência, né? Então, porque assim, o político ele tende a querer divulgar, não é? Só aquilo que ele faz de bom, aquilo que está funcionando, aquilo que está 100%, né? Algumas informações aí peculiares e complicadas de uma administração, às vezes se tenta de alguma forma dificultar, né, esse acesso do cidadão. Então, a ideia desse selo é mostrar quem está indo bem, quem está indo mal, quem precisa melhorar, e aqueles que estão bom, quanto precisam melhorar ainda mais, para que o cidadão possa estar atento e alerta em relação a essa situação. Que os gestores possam ter aí esse compromisso, essa responsabilidade, não é, de fazer tudo conforme rege a legislação, em benefício, claro, do cidadão. Então, parabéns àqueles que foram bem, àqueles que foram mal. Tem uma oportunidade de, em 2026, oferecer aí uma colocação melhor nesse ranking da premiação, seja do intermediário, do prata, do ouro ou do diamante, tá bom? 7:07, e olha, ontem nós comentamos aqui, já na abertura do nosso programa, e conclamamos a todos que vão sair às rodovias federais do estado estaduais ou mesmo dentro das nossas vias municipais, a que estejam atentos quanto a um volume maior de veículos, né, por conta do fim de ano, e isso oferta aí um risco muito maior de se ter acidentes. E ontem nós tivemos um grave acidente envolvendo uma van escolar que transportava alunos do Instituto Federal de Rondônia, um caminhão-tanque de coleta de leite, um ônibus de turismo, que resultou na morte de uma adolescente de 16 anos e deixou vários estudantes feridos. A colisão ocorreu na manhã de ontem, né, no quilômetro 379 da BR-364, na estrada entre Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná. Ali coisa de 2, 3 quilômetros depois de Ouro Preto, sentido Ji-Paraná. Equipes de resgate do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal e também equipes da Nova 364, a empresa, o consórcio que cuida aí da BR-364, foram mobilizadas para atender essa ocorrência. Segundo a apuração, o acidente teria sido iniciado por uma pane mecânica na van escolar. Enquanto o veículo estava parado, o caminhão leiteiro não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira de um ônibus que foi arremessado contra a van dos estudantes devido aí ao impacto que sofreu. O trecho da BR-364 permaneceu com um trânsito lento durante toda a manhã para o trabalho de resgate e remoção dos veículos envolvidos nesse quase engavetamento, né? Entre as vítimas socorridas para o Hospital de Ouro Preto Oeste, em Ji-Paraná, estava a estudante Yasmin Tinello, de 16 anos. Ela deu entrada ao Hospital Municipal de Ouro Preto Oeste com hemorragia intensa e fratura nas costelas. E devido à gravidade, foi transferida para o município de Ji-Paraná, onde passou por uma cirurgia de emergência, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, né? E, portanto, veio a óbito. Essa equipe, né, que estava na van era uma professora, um motorista, monitora, na verdade, né, o motorista, e esses 8 adolescentes, né, eles estavam saindo da região de Ouro Preto para Ji-Paraná, como fazem convencionalmente durante todo o ano letivo, embora o ano letivo no IFRO já tenha sido encerrado. Esses adolescentes estavam fazendo ali um trabalho de recuperação semestral, né? Então, estava aí nos últimos dias de retorno ao Instituto Federal de Rondônia, em Ji-Paraná, e quando ocorre esse acidente, né? É um fato muito triste, um fato que impacta a sociedade, principalmente a família, né? Que agora, e não só essa família da perda, né? Agora as outras famílias também, onde ficar bastante temerosas e preocupadas, isso gera todo um impacto, né, nessa ambiência do Instituto Federal de Rondônia. Então nós nos solidarizamos com as famílias, com os amigos, com a instituição. Ninguém buscou esse tipo de acontecimento, é uma fatalidade, e a gente espera que haja apuração, esclarecimento e, claro, que haja a partir de agora, sobretudo, mais cautela, mais atenção.